É o STF de vacaria e muitos capões, braço amigo do trabalhador, que orienta e que protege.
Voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, 23 de maio de 2026. Sérgio Pomento, a gente estava falando fora do ar aqui de um assunto que acho que nem vale a pena a gente falar, né? Sobre eleições 2026. Acho que podíamos deixar para um outro programa para a gente provocar esse assunto, né? O que você acha?
Não, mas eu acho que daria para dar um toque agora, como é que se diz, um introite.
Uma provocada?
Uma provocada, né? Eu até gostaria de dar uma provocada, assim, porque quando a gente fala na política brasileira, a gente começa a perguntar o seguinte: mas não estaria na hora da gente dar uma varredura em todo mundo que entra lá, seja esquerda, direita, centrão, e pegar uma pessoa nova? E aí era isso que nós estávamos conversando aqui, tá? Mas quem? Quem que tem lá que dizer assim, bom, esse cara vai salvar a pátria brasileira? Não tem. É, teria que pegar e criar uma lei assim, bom, antes da gente votar e ser candidato, passa a ficha limpa.
Isso seria interessante.
Não tem que ter nenhum crime, não tem que ser, né?
Mas... porque tem vários departamentos até da questão pública que, quando a gente é candidato, vai se posicionar para uma determinada vaga, a gente apresenta a ficha corrida.
Isso é.
Né, a ficha corrida.
Não precisa.
E por que não, nesse cenário todo, não apresentar a ficha corrida também?
Mas tu viu o que foi aprovado essa semana também, né? Agora, a prestação de conta dos candidatos, antes tinha um período, né? Agora, então, tu tem 3 anos para poder prestar conta ao Tribunal de Contas lá do eleitoral, né? É, e aí, se tu for condenado a pagar alguma coisa, antes era 2, 3 anos, agora tu pode espraiar, que nem dizia o Olívio Dutra, para 15 anos as tuas contas. Quer dizer, é para não pagar nunca mais as dívidas, né? Enquanto a gente não tem dinheiro para saúde, educação, segurança, que está virado numa porcaria, né? Que hoje tu não tem segurança nem mais de sair na porta da tua casa, se alguém bate palma ou toca a campainha da tua casa, é gastado bilhões para campanha política com o nosso dinheiro, que tu tem que pagar do imposto de renda, que tu recolhe do teu INSS e coisa, para os caras fazerem campanha política. Mas está tudo invertido mesmo aqui no Brasil. É aquilo que eu dizia antes, nós temos que andar com uma bola vermelha pendurada na ponta do nariz aí, porque nós somos os palhaços no Brasil, nós que somos trabalhadores. Né? E aí tu vê discurso, quem tem telefone, hoje é difícil quem não tem um celular e tem as redes sociais, para tu ver discurso de todo lado. Né? E aqui a gente não está falando do partido A, B ou C, é todos. Esquerda, centrão, direita, todos são os bons, né? E agora vai aparecer, Bonês, e aí eu já quero entrar na pauta aqui do nosso programa hoje, do piso estadual.
Você esteve lá essa semana?
Eu estive lá essa semana.
Em Porto Alegre.
Bonês, e eu saí de lá assim, ó, envergonhado. Essa é a palavra, envergonhado. Porque quando foi para discutir a questão do piso estadual, não deu quórum na Assembleia Legislativa. Os deputados não registram a presença, porque entrou na Assembleia, no auditório, lá, enfim, na sala lá onde se discute, lá, enfim, no plenário.
No plenário.
Né? No plenário, tem que registrar a presença. Para não dar quórum, eles não registraram a presença.
E estavam lá.
Estavam lá. Então não registraram, não deu quórum.
Mas e com aí, todo mundo lá.
Com todo mundo lá. Para justamente sair de pauta a votação do piso. Por pressão das centrais e alguns deputados, aí fizeram com que, então, fizesse uma sessão extraordinária para votar. Aí teve que fazer, então, um acordo entre os líderes para poder ter uma sessão extraordinária. E aí foram jogando aquilo. Então tinha lá o projeto do governo, que era 5.35, e tinha várias emendas lá solicitando, então, um aumento maior de 9,26, se não me falha a memória, do deputado Miguel Rosseto. Tinha outras emendas, inclusive, para ser a data base aqui no estado a partir de 1º de janeiro, e não agora em maio. Tinha várias propostas. Então, como entrou em uma chamada extraordinária, né, numa sessão extraordinária, e como foi daí um pedido do deputado Frederico Antunes, que representava o governo do estado, em uma sessão extraordinária, em urgência, caiu todas aquelas emendas lá para um aumento maior, tudo mutreta do pessoal para não votar um aumento maior. Então é sacanagem aquilo que os caras fazem. Aí colocaram em votação, então, digamos assim, uma sessão extraordinária, o pessoal votou, foi aprovado, derrubaram todas as emendas que tinha. Aí foram para a votação do piso, aí dois deputados subiram no palanque lá na fala, né, no, na tribuna, e lá eles fizeram então um discurso dizendo que não deveria ter piso no estado, deveria sim ser pago o trabalhador por mérito. Bom, se tu é um bom trabalhador, Bonesi, eu sou um bom trabalhador, eu mereço receber 10 mil, 20 mil. O cara chegou a dizer assim, não, o trabalhador que é um bom trabalhador merece receber 50 mil por mês. Agora, o cara que não é bom trabalhador, trabalha de graça. Então, o deputado Pacini, que é um ex-prefeito de Farroupilha, e um outro deputado, que é um deputado do Partido Novo, que é o Camozato, esses caras votaram contra, inclusive, o próprio aumento do 5,35. É uma vergonha, então, para o trabalhador que é assalariado, tanto assalariado rural como assalariado urbano, tem que marcar o nome desses caras quando vem pedir votos. Assim, tá, mas você votou para o aumento do piso? Tem que atropelar esses caras da cidade, né? Foram os únicos dois votos de 43 deputados, 45 que estavam na sessão, os únicos dois votos contrários. Mas a gente sai de lá com uma úlcera no estômago, vendo as trapaças que esses caras fazem e muitas vezes se elege com os votos dos trabalhadores. Infelizmente, Bonesi. Isso não é diferente lá em Brasília, o que está acontecendo lá, né? Porque lá agora está se discutindo a escala 6x1, né? E lá tem gente dizendo que o trabalhador aqui no Brasil, em vez de trabalhar 40 horas semanais, que eles querem reduzir de 44 para 40, tem que trabalhar 52 horas e não 40 horas semanais. E querem, então, agora, se eles até concordam, né, o pessoal da direita e o pessoal do centrão, até concordam de diminuir das 44 para 40 horas, desde que o patrão não recolha mais o fundo de garantia e nem o INSS mais para os trabalhadores. Então vejam em que país nós estamos metidos e que político nós estamos metidos. A nossa federação, que é a FETAR, e as centrais da CTB, vai fazer, depois dessa votação do fim da escala 6x1, que a escala 6x1 é o seguinte, é trabalhar até o sábado, que hoje trabalha. E o fim da escala trabalharia de segunda a sexta e folgaria sábado e domingo. Aqui em Vacaria, praticamente, quase todas as empresas, oficinas, essas coisas, já estão fazendo a escala 5x2, né? Mas a ideia é fazer cartaz e botar esses caras nas portas do sindicato, onde puder, nós vamos divulgar os nomes dessas pessoas que votarem contra essa escala 5x2. Porque não dá para admitir, né? Tem países aí que já estão folgando até a sexta de tarde, então muito melhor do que o Brasil. Porque o trabalhador se sente bem, o trabalhador está bem, quer dizer, e produz muito melhor do que trabalhar de domingo a domingo.
Eu imagino que a questão toda é produção, né, Sérgio? Se existe uma produção, daria realmente para fazer isso sem prejuízo para
claro,
ninguém, na verdade.
Claro que né? Sim, o trabalhador produz mais. Exatamente. E produz melhor.
Isso.
Uma qualidade melhor. né? Porque ele sabe que no sábado e domingo ele vai estar em casa, ele vai descansar, ele vai estar com a família, ele vai ter tempo também de se qualificar e se preparar melhor para a semana seguinte do trabalho.
E imagino se o empregador tem intenção, por exemplo, de fazer um turno no sábado, uma extra, também é uma maneira até de receber um pouco a mais.
Com certeza, e se o trabalhador quiser fazer hora extra, exato, ele vai fazer. Vai fazer. Ah, mas aí vem a questão do supermercado, vem a questão da farmácia. É só fazer um escalonamento. Entre os trabalhadores, dá para fazer também. E aqui, por exemplo, tem a questão da maçã para colher e tal. É toda questão de um pensamento e um planejamento das empresas também. Vai ter como fazer também, Bonesi.
Muito bem, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, Sérgio.
Pois é, essa semana então nós tivemos aí algumas visitas, Sindicato de Bom Jesus, Campestre, Monte Alegre, estivemos em Antônio Prado, Nova Roma do Sul, também conversando com os sindicatos. Tivemos a reunião também do Conselho de Saúde, Fórum Gaúcho. Para a semana que vem, nós temos aí na segunda-feira a reunião do Núcleo de Coordenação do Conselho de Saúde. Estaremos também participando na segunda-feira em Nova Santa Rita, uma reunião do Núcleo, aliás, da Coordenação do Fórum Gaúcho. Na terça, reunião do Conselho da Habitação. Quarta-feira, reunião do Sereste. E na próxima sexta-feira, reunião do Conselho Fiscal e da diretoria efetiva aqui do sindicato. Alguns avisos. Avisar de que o pessoal tem que fazer o cadastro da uva, né, trazer o bloco que foi vendida a uva ou as notas, então, que foi feita a venda através da nota fiscal eletrônica e também o cadastro da uva que foi feito o ano passado. Sei que os atendimentos aqui eles continuam normal, né? Da mesma forma sempre que a gente tem feito, e o doutor Hilário, então, que já falou no primeiro bloco, o atendimento na próxima semana, do dia 28, na quinta-feira que vem. Acho que foram essas as informações, avisos, Bonesi, e dizer, então, que domingo, amanhã, dia 24, a festa aí na comunidade do 5º Distrito, na Raia Gaúcha, né, na comunidade Sagrado Coração, aliás, na comunidade do Caravaggio, eu estou sempre todo atrapalhado aqui, em honra à Nossa Senhora do Caravaggio, convidando aí a todos para participarem, Bonesi.
Deu para os cocos, acabou que era doce, programa agora só sábado que vem, dia 30 de maio.
Desejar a todos, então, um bom final de semana e uma boa tarde a todos.
Deus abençoe a todos, boa tarde.